que vocês acham de nutrição holística?
É um bosta.
Fala, galera. Fala, galera. Tá começando mais um Falando Abobrinha, o Nutrição Levada a Sério. E hoje a gente tá sem tema, mas a gente vai discutir bastante aqui em relação a alguma abobrinha que a gente ouviu falar sobre óleo de coco. E, enfim, depois a gente segue nisso, a gente pode falar sobre as gorduras, né, de modo geral. E por aí vai. Então bora falar daquele pau no cu que falou sobre o óleo de coco?
Bora meter o... com força...
Mas assim não dá, né?
Não?
Não. Faz uma versão light aí.
Ele falou que... Ó, primeiro, pra mim começou mal porque ele falou assim: ah, se você for recomendar seu paciente a fazer fritura, eu falo assim, quando que eu vou recomendar um paciente meu a fazer fritura? Mas aí ele emenda: ah, você tem que falar pra ele usar óleo de coco ou banha de porco, né? Ele fala banha de porco também.
Fala.
Fala da banha de porco.
Os caras gostam da gordura saturada, não tem jeito.
Pois é. E aí ele fala que você não pode usar óleos vegetais, né? Tipo canola e não sei o quê.
Porque inflama, de acordo com ele.
E aí ele ainda tira lá do bolso, ele saca do jaleco uma garrafa de óleo de coco enorme.
É um bolado, né?
Essa aqui que vocês têm que usar, blá blá blá, porque eu não lembro os motivos que ele fala.
É, ele fala que vai o ácido láurico, né? Vai cair no estômago, vai... ácido láurico? Não tenho certeza. E vai virar uma substância que ajuda no sistema imune. Ele também fala de outra substância.
Ele fala que ajuda a não converter testosterona em DHT.
Boa,
e aí,
boa.
Aí você não vai ter calvície. Olha isso, mano. Comendo
isso,
fritura com óleo de coco.
Comendo óleo de coco. E se, porra, tá explicado por que os caras passam óleo de coco no cabelo, né? Tá tentando curar a calvície.
Pode ser.
Mano, ele mandou no feed dele, olha aí. Eu mandei pro Vini, vou mandar pro Vitor. Ele mandou esse mesmo vídeo em inglês.
Isso, eu vi. Ele te fazendo uma publizinha.
Então quer dizer que ele é bilíngue. Além de falar merda, fala português e inglês.
É, ele sabe falar merda em inglês e em português.
Uma outra coisa errada, né? Que ele fala que queda de cabelo, uma das principais causas é essa questão da testosterona. Mas na verdade é genética, né? É hereditário. A maioria das pessoas que perde cabelo, geralmente é porque é hereditário.
Tem uma parcela da população que culpa a creatina.
Tem uma parcela da população que é mal nutrida de nutrientes, né? Também, e de proteínas.
Então, mas, pô, calvície não tem muito jeito, cara. Não adianta passar óleo de coco, passar o que você quiser na cabeça. Vai cair.
Nem passar na cabeça, né? Comer fritura.
É pior, né?
Comer fritura já vai piorar a inflamação. Não adianta se tu vai botar...
Naturalmente.
Nem azeite, se tu vai fritando coisa em azeite.
É que gordura saturada geralmente também é mais inflamatória. Apesar do óleo de coco ser mais tranquilo, entre aspas, né? Do que tipo uma banha de porco, o perfil, né, lipídico. Gordura saturada é mais inflamatória do que gordura vegetal.
O maior problema também que tem, porque tem muita gente que acha que o óleo de coco, ele é uma... fonte vegetal, por ser fonte vegetal, ele não é gordura saturada, né? Não tem esse conhecimento. Eu escuto muito isso no consultório, cara, falar, quando eu falo da banha do óleo de coco, eu comparo com a banha de porco, né? E aí a galera dá tipo um bug, assim, tipo, o quê? É igual, né? Eu falo, é, mano, não é porque é vegetal que não vai ser uma fonte de gordura saturada, né?
Sim.
Eu acho que é a única.
Gordura... E a gordura vegetal, no caso, por exemplo, óleo de canola, óleo de girassol, enfim, essas gorduras vegetais têm muito mais gordura poli e monoinsaturada, que são justamente as gorduras mais interessantes e anti-inflamatórias. Porra, ele tá falando tudo o contrário.
É.
É, não dá pra entender muito bem, né?
O óleo de coco, eu tava vendo aqui, ele chega a ter até 92%, velho, da gordura dele, da composição de gorduras dele, como saturadas. Então, tipo, é um absurdo. Se não me engano, é a que mais tem. E você ficar pregando isso, né? A gente já vê vários trabalhos que falam que gordura saturada tem uma relação grandíssima com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Uhum.
E aí você, não, a outra que inflama. É, vai nessa.
É porque é aquele clássico caso de viés de confirmação, né? Que é basicamente o que eles usam para confirmar, é uma forma que eles usam para confirmar as teses deles. Então, de certa forma, ele procura informações que confirmam as crenças dele e ele descarta qualquer outra que critique, que fale o contrário. Isso também é muito, tá muito na linha do que a gente chama de cherry picking, que é você escolher artigos que falam exatamente o que você quer defender. Então, tem muito esse viés de confirmação e a pessoa acaba tendo, entre aspas, argumentos, mas que são argumentos com bastante falhas.
Sim.
Você recomendar, né? Tipo, por exemplo, já que a gente tá falando de estudos, com certeza não tem um estudo colocando óleo de coco como forma de fritura de algum alimento melhorando a calvície de alguém. Eu tenho certeza absoluta que isso não existe. E aí você extrapolar, né? Que talvez tenha uma molécula lá dentro que faça um certo tipo de ação. Mas é aí que você falar que é um alimento frito e que você tem que fazer isso para consumo e que isso vai curar a calvície, pelo amor de Deus.
Pode até ter esse efeito, mas é que a magnitude é muito, muito menor do que a gente imagina. Muitos alimentos têm benefícios, supostos benefícios, e a galera acha que comer o alimento já vai ser tipo a cura. Igual ele falou ali, que o seu alimento seja o seu remédio. Mas convenhamos que um alimento não tem o mesmo impacto na mesma magnitude que um remédio. Então, tipo, essa frase ela é muito deturpada, né? Que a galera usa.
É, e ele é médico, né? Pô, ele devia aproveitar que ele pode receitar remédio e passar alguns aí.
Passa minoxidil pra galera em vez de óleo de coco.
Não ficar falando merda da nutrição.
Ele deixou os estudos?
Deixa
Oxi.
nada. Quando é que deixa? Nunca nem leu.
Já começou errado em que ele é médico, eu nem sabia, achava que era nutricionista.
Se não me engano, é médico, tem escrito lá medicina.
É por isso que tá recomendando óleo de coco pra queda de cabelo. São terapias alternativas aí, novas no mercado.
Falou que o bicho saca o óleo de coco mesmo no negócio do jaleco. O bicho tira um litraço cabuloso.
E tem que estar de jaleco para gerar autoridade, né? Assim, que eu sou o médico fodão, ando de jaleco com óleo de coco no bolso.
Ai, ai.
Mas desses óleos aí, cara, tipo assim, o que é mais, pelo menos, que eu sempre indico em consultório? Primeiramente, se você for fazer alguma coisa que seja, ah, vou só dar uma refogada, beleza, você utilizar um azeite, né? Mas se for, por exemplo, algo para o dia a dia, como o azeite está bem mais caro, eu sempre indico, né, usar o minimamente possível ali o óleo de canola, né? E aí depois vem o óleo de girassol e, por último, o óleo de soja. Como é que vocês fazem? Como é que você indica, por exemplo, Vini, em
Que o óleo de
consultório?
soja ele é muito. O ponto de
O ponto de
ebulição,
fumaça dele,
ponto
né?
de fumaça, ele é muito menor que os outros, né? Então ele queima muito rápido. O de soja não é tão ideal para fritar. O azeite de
Isso.
canola é um pouco melhor para fritar, tipo, se for imergir assim, né? Fritura de imersão.
Não, e o óleo
Temperatura um
de
pouco
canola
mais
você
estável.
encontra um pouco uma gordura ainda melhor, né, do que, por exemplo, você encontra no óleo de soja, que é hoje o mais barato, né? Não é à toa que você chega hoje no mercado, o óleo de canola é o mais caro, né? Tá custando
Sim,
média de
sim.
R$ 20 o litro.
Eu tenho uma artezinha preparada que eu mando falando sobre, tipo, um guia para você escolher os óleos. E aí eu falo, tipo, um pouquinho de por que que eles devem preferir poli monoinsaturada, evitar a saturada. E aí, tipo, uma tabela grandona com a saturação, né? E poliinsaturação, monoinsaturação de cada tipo de óleo. E aí eu dou essa receitinha também que você falou para preferir os vegetais e o azeite sempre como prioridade.
Engraçado que quando fala de óleo de canola tem um monte de coisas que a galera fala, mitos, né, que a galera fala.
Ah,
Uma
mas sempre vai
delas
ter, né?
é que eles dizem que a canola nem existe. Mas
É.
o que eles não sabem é que canola é uma sigla, né?
Exato. Uma
Canola
palavra que foi criada, né?
Canadian Oil, Low Acid, alguma coisa assim. Que antigamente existe uma planta chamada colza. Eu nem sabia que existia essa planta, né? Mas a gente aprende estudando. E essa planta, ela tinha um ácido chamado ácido erúcico, que era muito abundante. E aí, geneticamente, eles conseguiram reduzir a quantidade desse ácido para que ele não ficasse tóxico. E aí, consequentemente, virou low acid. Então, ele virou uma sigla para representar que era o óleo de colza ou o óleo de canola. E ele já não era tóxico, ele poderia ser comestível. Aí virou a canola, não é porque existe uma planta chamada canola. Na verdade, é só uma sigla.
Eu ia falar que tem a plantinha, né? E ela é bonitinha ainda.
Eu ia falar que, tipo, mais uma vez o Vitor, né, trouxe o Wikipédia, né, da mente dele, e eu ia falar que a única coisa que eu sei é que ela deriva do Canadá, e apenas isso.
Sim. Mas então, é tipo uma, como é que fala? uma linhaça. É da mesma linha, assim, dessas sementes, assim, né? Essa planta que eles tiram. É mais ou menos no mesmo patamar ali. E aí eles extraem dela e antigamente, como ela era tóxica, eles tiveram que reduzir a quantidade desse ácido, por isso que ficou com esse nome nessa sigla.
E a manteiga e a margarina, hein?
Cara,
a
margarina, hoje ainda comumente falada, ela é detonada, né?
Sim.
Mas mudou muito, né? Comparado, por exemplo, às margarinas, a indústria melhorou muito o processo de produção da margarina. Mas é aquilo, eu acho que ambas devem ser consumidas minimamente possível, né? Se for para consumir um pouco mais, eu sempre indico a manteiga, mas também muito pouco. Eu
prefiro mais um mito de que mais antigamente um mito, a margarina ela tinha gordura trans, né? Gordura hidrogenada, enfim.
A da margarina que falava que nem um bicho consegue comer, alguma coisa assim que as pessoas falavam, né?
Porque eu acho que nem um bicho gosta de óleo, né? E de gordura de uma forma geral.
Pois
geralmente
é,
eles preferem carboidrato.
Tem esse papo de tipo, ah, nossa, se você deixar uma margarina, nem a formiga vai lá, né? Pô, não vejo muitas formigas na manteiga também, não.
Também não vejo.
Né? O que então... formiga quer com margarina, cara, pô?
É.
Ela vai preferir o pão.
Formiga também na manteiga, né?
E nem o pão ela vai. Ela prefere muito mais o coisa doce, açúcar, biscoito.
Cara, eu costumo sempre colocar, assim, por exemplo, passar num pão, numa crepioca, tapioca, eu sempre prefiro dar opções de creme de ricota, queijo cottage, próprio requeijão, entendeu? Eu acho muito mais interessante do que a manteiga, né? Porque, assim, falando de preço também, manteiga e margarina, o preço tá altíssimo.
Né? O negócio é que, antigamente, como a margarina ela era produzida com a parte de gordura trans, aí virou essa moda de que margarina faz mal, entre aspas. Mas, na verdade, ela, hoje em dia, não é mais assim. Então, ela poderia ser, em tese, um pouco melhor que a manteiga, por ter menos gordura saturada. Mas, de toda forma, pouco importa se você for usar pouco. De maneira geral, você vai usar sempre pouco, então, tanto faz, digamos. Acho que seria a forma mais simples de abordar.
É, a recomendação é sempre maneirar, né? E é um assunto bem polêmico. Muitas vezes você falar que a margarina pode ser melhor que a manteiga, caso a pessoa exagere, nossa, vai gerar um susto muito grande. Então, você saber explicar e falar um pouco sobre gorduras, pra quem é nutri e tá ouvindo a gente aí, vai ser muito importante na hora do consultório.
Exato.
E isso gera, tipo, pro paciente também, né? Se você falar isso pro paciente que ele pode consumir margarina por conta já dessa ideia que ele tem, né? De margarina ser muito ruim, e você às vezes colocar como substituição, né? Isso gera ali também uma estranheza por parte dele, né?
Mas é pensar que, assim, a base não muda, né? As coisas, a bioquímica não muda. O que muda é nosso conceito, nosso preconceito também. Então, quando a pessoa passa a saber mais desses mitos, assim, ela passa a enxergar as coisas com outro olhar, talvez mais crítico, mais cético.
É, e a gente passou por dois mitos aqui que são enormes. Óleo de coco, banha de porco, né? E agora, manteiga e margarina. Todos pesadíssimos e muito presentes no consultório.
E aí, vocês consomem banha de porco, óleo de coco, margarina, por exemplo, no dia a dia de vocês?
Nem tem aqui.
Não, também não. Só na empadinha.
Cara, te confesso que hoje não mais, mas dentro da casa dos meus pais, a banha de porco ainda é algo muito presente.
Ah,
eu como filho, não consigo retirar, porque é aquilo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E
pensei
não dá pra chegar
lá. Eu como mineiro, não consigo retirar.
Você come mineiro, João?
Eu como mineiro? Pô, eu sou mineiro, vou comer mineiro. Mas assim, no geral... Hoje, dentro da minha casa, eu não consumo, né? Mas toda vez que eu vou na casa dos meus pais, minha mãe fala, você não quer levar um pouco, não?
É.
E eu já cansei de conversar, explicar, mas não adianta.
Acho bem nojento o aspecto da banha de porco.
Ah, cara, nojento, eu acho toda a gordura. Quando pega na sua mão, a textura que fica, o oleoso, eu acho que...
Manteiguinha dá pra pôr na colher e comer.
Dá pra morder, tá, velho?
Ó, eu tô aguentando a minha irmã aqui. Eu lembro quando eu era criança, minha irmã colocava na colherzinha margarina ou manteiga e molhava no, tipo, no toddy, no achocolatado e comia. Caguetei minha irmã aqui.
Nossa!
Devia ficar um toddy oleoso, tá ligado?
Manteigado.
Ela virava um... Era só pra quebrar aquela vontade do brigadeiro.
Cara, mas é um jeito bem rústico, né, de fazer brigadeiro isso daí. Eu não tenho como fazer aqui, vou misturar todos os ingredientes e engolir pra ver se fica com o mesmo sabor.
Cheque de brigadeiro.
Cara, você acredita que por um determinado momento Eu nem sabia que a gente tava gravando, tipo, de fato, o podcast.
Pô, fiquei, é assim que é bom, João, porra. Tem que continuar.
Sim,
assim.
Eu fiquei, caralho, velho. Tá rolando.
Eu não, é tô isso... me controlando aqui pra não falar merda.
É por isso que é bom... É por isso que é bom a gente nem avisar que tá gravando, que aí você vai falando aí e esquece.
Sim.
É igual aquela história, né? A gente pensa assim, ah, margarina é bom, Toddy é bom. Então, será que se eu misturar margarina e Toddy fica bom?
Caralho, e nasceu brigadeiro, né?
É. Que é a comida mais bizarra que vocês já comeram, hein? De mistura bizarra?
Mistura bizarra?
Eu já vi muita coisa absurda, cara. Tipo assim...
Dá um exemplo aí.
O cara comer biscoitinho, sabe, biscoito Maria, aqueles... Sabe, né? Uhum. Biscoito maisena, uhum. Enfim, um atum. Eu já vi, eu nunca comi, mas eu já vi que tem coisas muito mais bizarras. Se você, cara, for, tipo você assim, vai longe.
Se tu tem um patê de atum ou de sardinha com requeijão ou com maionese, eu comeria com biscoito Maria se fosse, tivesse na broca. Não veria o problema, não. É mesmo
mas,
sendo
mas
doce.
É meio peculiar, né?
Cara, tem um programa, tinha um programa na televisão, não lembro qual canal, que era o Larica Total. É um dos meus preferidos. Tem no YouTube, pra quem quiser dar uma pesquisada.
É do
coloquei
Pânico,
o programa Larica Total. Não.
É da galera do Choque de Cultura.
Ah, tá. Beleza.
Que? Não,
é
mano.
Da galera do Choque de Cultura. É sim.
É?
Aham.
Uhum. O João nem lembra. Nem ele lembra.
Não, eram muitas combinações bizarras. Cara, era do Canal Brasil, pô.
Não, mas ele é feito pela galera do Choque de Cultura. Não bota áudio, não.
Vou colocar áudio, não, rapaz.
Você já botou antes.
Mas eu não sabia que tava gravando.
É um mal de gravar em surpresa.
É a desculpa dele.
Não, mas aí o Vitor vai mudar, pô. Mas eu não sabia que tipo, já ia começar tudo. A partida dele.
O Vitor vai botar tudo.
Vou cortar nada. Azar.
Cara, eu nunca fui de comer muita coisa maluca, não. Mas meu pai, principalmente muito tempo atrás, ele não sabia cozinhar nada. E aí eu tenho um mexido que ele ficou muito famoso aqui em casa. Que ele conseguiu misturar, né? Obviamente tinha um restinho de arroz. E aí ele botou um feijão, ele botou beterraba e ele botou ketchup. Aí, cara, ficou um negócio meio marrom, meio roxo, meio, sabe, horroroso. E o gosto também péssimo. Essa é a pior lembrança que eu tenho de alguma coisa que eu já comi.
Não, nem é tão bizarro.
Pô, beterraba com arroz, feijão e ketchup é estranho. Tudo achei, misturado.
Eu achei que vocês iam misturar uns negócios mais, sei lá...
Milkshake de frango.
Frango com sorvete, alguma coisa assim.
Cara, com sorvete de exótico, só batata frita.
Sempre falam, mas eu nunca experimentei isso, cara. Não
é um caminho sem volta. Você vai comprar casquinha pra comer com batata frita.
Mas eu tenho medo disso aí.
É bizarro, mas é bom.
E sempre julgam também quando você faz umas combinações assim. Tipo, eu gosto de estrogonofe com feijão.
Porra,
pra mim é de boa. Porque feijão é bom, arroz e feijão é bom. Estrogonofe também é bom. Então tanto faz pra mim misturar arroz e feijão com estrogonofe. Mas tem gente que fala que é crime.
Não, tá errado. Tu não come estrogonofe com feijão.
Tá vendo?
Estrogonofe é só arroz e batata palha. Nem salada não pode.
Sim, mas... porque você tá colocando o estrogonofe como uma comida muito especial, cara. Estrogonofe você come no dia a dia e aí, tipo, é só pra dar aquela mascarada no frango. Cara. E aí você mete um creme de leite. E aí tu mete o feijãozão, pô.
João, desceu o nível do estrogonofe, coitado.
Meu irmão...
Estrogonofe não é feijão de comida do dia a dia, não, pô.
Cara, pra mim é, porque é o frango do dia a dia que tu picota ele e mete creme de leite, entendeu?
É uma forma então, muito melhor de comer frango, diga-se de passagem.
E a batata palha?
É, a batata palha deixa de lado. Batata palha é pra quando tu recebe salário, né?
Estrogonofe sem batata palha não tem a mesma graça.
Tô te falando, ó, o Vini gourmetizou muito o estrogonofe. É pra, tipo, pra aquela data especial, pô. Aí tu não vai comer com feijão, claro. Tu vai querer meter um champignon, cogumelo Paris, comer com uma batata palha de qualidade.
É exatamente isso.
O creme de leite fresco, não pode ser de caixinha.
Mas sabe o que é a justificativa de quem fala isso? É porque falam que o estrogonofe já tem molho e o feijão é como se fosse o molho do arroz, né? Tipo, ele é um molhadinho assim. E aí você misturar o estrogonofe com o feijão não faz sentido.
Faz sentido.
Essa é a justificativa, né?
Quanto mais molho na comida, quanto mais molhadinha a comida, melhor.
Ah, uma comida quando tá bem molhadinha, né? Fica bem mais gostoso.
Não nego, é muito melhor.
Já passou do horário, já pode falar isso.
No seco é ruim, né?
É, exatamente. Se
engolir no seco
não dá, né? Engolir no seco é difícil.
Ou, talvez isso pode ser algo bizarro, né? Tu meter um estrogonofe com arroz e feijão e meter uma farinha por cima.
Ah, isso aí já viraria uma argamassa meio estranha. Sairia um bloco
de gordura desnecessário.
Se você fosse no banheiro, sairia um blocão assim.
Cara, eu tô comendo farinha todos os dias e tá sendo muito bom, assim, pro meu coração.
Só pro coração.
Diz aí, Vini, a estratégia que a gente pode utilizar, por exemplo, a farinha na alimentação, né, pensando nas pessoas que querem ganhar peso. Manda aí.
Cara, essa semana, inclusive, não só pra ganhar peso, teve uma pessoa que acho que foi a primeira vez que me pediu pra botar substituição de farinha de mandioca na comida. Então era uma pessoa que, tipo, tiraria o arroz pra comer farinha. Ela era bem, bem viciada. E aí eu botei de lanche também, porque ela gostava muito. Então, tipo, pô, é basicamente tu tirar um pão branco, né? E, ah, tu faz um pão com ovo. Botar uma farinha com ovo, não vejo grandes mudanças, né? Não é a melhor das opções, mas não vejo grandes mudanças. Agora, o que eu tô utilizando pra né, botar mais caloria na dieta, não é só a farinha, né? Mas é aquelas farofas prontas. E, se não me engano, elas passam por um processo de uma friturazinha ali. Então, elas são ainda mais gordas do que simplesmente a farinha. E aí é uma estratégia que eu tô utilizando. Não aguentava mais botar arroz, batatas ou coisas do tipo na comida. Uma colherzona ali de farofa pronta aumenta, sei lá, quase umas 150 calorias.
Cara, aquilo é um crime, velho, que você come sem nem ver. Não dá. Pra quem tá querendo perder peso, é difícil.
Nossa,
fácil.
É erro.
Por exemplo, porque tu pensa, né? Pô, em uma colher de sopa ali, vamos colocar assim, 20 gramas de farinha, de farofa, você tem, tipo, 17, 16 gramas de carboidrato. E tu nunca coloca só uma colher de sopa, tu coloca umas 3, 4, né? Ainda mais se tu for repetir o prato. Então, fácil, tu soma ali 60 gramas de carboidrato na alimentação. Isso pra quem tá no processo de bulking é muito bom, cara. Processo de ganho de peso, né?
Eu só digo uma coisa, cara. Tem uma farofa que minha sogra faz, e ela só faz no Natal. Porque é especial, especialíssima, assim. É uma farofa de cebola, uma cebola tostadinha, assim, que fica crocante. Tipo um crispy.
Tem uva passa?
Não, felizmente não.
Então, não pode continuar.
E ela faz, adivinha como que ela faz? No óleo de coco. E aí ela frita essa cebola lá no óleo de coco e põe a farinha. Cara, fica muito bom porque fica o crocantezinho da farinha. E ela põe ainda umas castanhazinhas, né? Acho que, não sei se é castanha de caju ou se é amêndoas. Acho que é um dos dois, que pra dar mais uma crocância. Cara, eu cheguei a comer aquilo ali puro já, porque é muito bom. Muito, 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 muito bom. Peguei assim um potinho e taquei pra dentro.
Não fica com gosto... Vocês não acham que o óleo de coco deixa as paradas com um gosto de coco, é?
Deixa tudo com gosto de coco, que eu detesto.
É um pouco, mas é comestível.
É, eu acho que atrapalha um pouco, assim, pro meu paladar, né? Tem gente que gosta, eu já vi gente elogiando. Tipo, nossa, gostinho de coco. Mas pra mim, é, dá uma estragada, na real. Mesmo se fosse saudável, depende. Não sei se eu utilizaria, não. Escolheria
depende
uma outra fonte.
Tipo, peixe. O óleo de coco com peixe, falam que combina muito. Muito mais do que frango ou carne. Vermelho.
Mas é porque tu, por exemplo, na preparação do peixe, tu utiliza o leite de coco, né?
Por
então,
exemplo.
Vai já dar um saborzinho ali meio característico. E pra você, por exemplo, se for utilizar, eu acho que não interfere tanto no sabor, mas, pô, pra fazer uma farofa.
É, com preparações doces eu acho também mais interessante. Com farofinha eu evitaria. Mas qualquer dia, se quiser me convidar pra experimentar, Vitor.
É bom, eu te garanto que é muito bom, cara. Tanto que só faz no Natal, é especial, tá ligado? Só faz numa vez ao ano, então você tem que aproveitar pra comer o máximo que você conseguir.
Cara, meus pais gostam muito de fazer farofa de ovo com ovo, né? E aí, tipo assim, é praticamente ovo com farofa, né? Então é bom demais pra tu dar aquela exagerada.
Tu gosta de botar os ovos na farofa, então?
Por que não?
Eu tava pensando merda aqui, tipo, eu quero comer a farofa da sua sogra. E aí veio uma pior.
Caralho.
Tu gosta de botar os ovos na farofa, né?
Não, eu não gosto dessas coisas, né?
Aquela sensaçãozinha de uma coisa áspera, né?
Tá ligado quando você senta na praia, assim, coloca os moleques?
Eita porra! Eu nunca fiz nudismo, não.
É top.
É top, né? Ah, é assim que surgiu a farofa de ovos.
Ai, mano.
praia nunca mais será a mesma.
A farinha, no geral, ela é muito boa para poder, tipo, ela tem um valor energético muito alto. Então, para quem tem, assim, a intenção de ganhar peso, eu acho que ela entra como uma ótima aliada, né? Pra, tipo, cada vez que você não tem que comer mais comida, você coloca uma farinha, né? E aquilo ali já some muito, né, no valor energético da refeição. Agora é um grande problema para quem quer perder peso, né? Porque, pô, às vezes tá, tem uma limitação ali de carboidrato na tua refeição do dia. E com 2-3 colheres de sopa de farinha, tu já deixa de fazer uma refeição praticamente com carboidrato, né?
E qual a melhor farinha que tem, João?
É sério?
É sério, uma parada que tu ama falar sobre. Você só não tá lembrando. Bugou, né?
Buguei.
Farinha de aveia, porra.
Ele achou que era mandioca.
Eu falava, velho, eu vou falar alguma merda aqui.
Não, ele ficou com medo de ser julgado.
Tô falando de aveia, normalzão.
Farinha de mandioca com ovos do João.
É que eu falei, mano, eu ia falar mandioca. Eu falei, velho, se eu falar mandioca, eu tô fudido. O Vitor vai vir com alguma piada.
Mas cara, fica com medo de conversar comigo.
Farinha de aveia, cara, tipo, eu acho muito boa. Por exemplo, eu indico às vezes pro paciente pra poder misturar com outro tipo de farinha pra colocar no prato, porque tu soma um pouco de fibra. Então, já é algo melhor. E o gosto não fica tão característico.
Muito boa ideia. Nunca tinha pensado nisso.
Sabe, pra você que tá querendo ganhar peso, Vini, uma coisa que eu fazia quando tava em bulking era fazer o shake com farinha de aveia, porque ela dissolve isso muito fácil.
Dissolve muito mais, vira uma argamassa, fica bem mais fácil.
É, nem fica pedaço, por exemplo, se eu colocar o farelo de aveia, fica uns pedacinhos de aveia, né? A farinha não, ela dissolve 100% ali. Você pode botar 100 gramas de farinha de aveia que vai liso.
Só que tu tem que tomar cuidado, porque a farinha de aveia, ela é muito mais fina do que a farofa, a farinha, né, no geral, de mandioca. E aí, se tu colocar muita quantidade, primeiro porque ela tem um sabor mais característico, e segundo porque vira uma argamassa com muita facilidade. Então, tem que tomar um cuidado. Por isso que eu falo pra misturar, tipo assim, pô, meia colher de sopa de farelo de aveia, farinha de aveia, e uma colher de sopa de farinha, né, de mandioca. Que aí tu consegue utilizar e ainda ganhar um pouco de fibra, entendeu? Em valor nutricional.
Vocês têm completa razão, mas infelizmente, não na minha dieta, né? Pra quem tá ouvindo aí, eu estou nesse momento tentando ganhar peso, adicionar calorias e tal. Vocês acreditam que não tem uma refeição líquida?
Caraca, mano, tá comendo igual um boi.
Pois é, acabei de reparar isso, né? Que poderia ter, mas não tem. E aí eu não tenho chance de botar isso aí em nada. Essa
poderia
farinha em nada.
Poderia ter pelo menos umas 5 aí. Sabe?
Caralho.
Vou falar com o seu Nutri aí, cara.
Porra, ele tá vacilando, né?
Entre cada refeição sólida, você tem que meter uma líquida ali. Pô, não pode ficar uma hora sem comer, senão tá perdendo.
Tá doido.
Cara, mas refeição líquida salva, cara. Porque, tipo, pensando numa vitamina com aveia...
Banana, o abacate.
Massa de amendoim, abacate. Tipo assim, tu já soma uma caloria absurda.
Pra quem quer ganhar peso, cara, abacate, leite e aveia. É a santa trindade ali, porque é muito fácil bater caloria. Tem Nossa. Proteína, gordura. Acabou.
Essa é a santa trindade do intestino, né?
É.
Isso é louco, isso aí é 2 horinhas você já tá cagando.
E se meter um café depois, então.
Ah, aí é diarreia.
Já é.
Você já viram vendendo aqui no Brasil óleo de abacate?
Já. É, dizem que o perfil lipídico é melhor, né? Assim,
sim.
Dentre os óleos, é um dos melhores, assim.
No eu Brasil eu nunca vi não, mas eu já vi.
Eu já vi fora. Eu já vi eles utilizando.
Isso vende em Biomundo, Mundo Verde, essas lojas assim, vende. É tipo um azeite do abacate, digamos. Mas basicamente seria isso, né?
É, mas parece que a proporção, né, entre ômegas lá parece mais interessante a dele. Não lembro, não tenho certeza não, mas...
E a temperatura acho que ele pode ser utilizado pra cozinhar e tal, o ponto de fumaça dele é bem mais alto. Então ele consegue aguentar muito mais temperatura que um azeite de oliva, por exemplo. Ou seja, é o óleo mais top de todos, só que é um dos mais caros também, se eu não me engano. Então fica difícil.
Cara, o preço aqui que eu tô vendo aqui... Tá igual o óleo de coco quando chegou no Brasil, né? Você comprava da marca mais famosa aí a R$50, né? Hoje tá custando R$15.
Sobre...
Né, porque eu tinha chegado a ver o óleo de abacate como spray, né? Que os bodybuilders, né, da gringa, utilizam, por exemplo, pra untar as frigideiras, assim. E aí foi a primeira vez que eu vi, né? Mas aqui no Brasil, de fato, eu nunca vi vendendo.
Eu ia falar que você, no óleo de coco, você, antigamente você comprava. Hoje em dia você
comprava. Caraca, Vitor.
Só quem pegou essa, pegou.
Ai, ai, Vitor, tá demais.
Eu ia mencionar que, cara, hoje em dia, ó, que eu lembrei aqui, muita gente acaba trocando alguma farinha, às vezes até farinha de aveia, né, que é top, por muita farinha de amêndoa, né, que é um bagulhinho que tá na moda, que, nossa, é fitness, sei lá.
É saudável,
que...
né?
É, a galera inventa aí, né, uns estereótipos pra umas comidas que são novidades. E, cara, a quantidade de caloria que tem naquilo, comparado com, principalmente com a aveia, é tipo o dobro, assim, na porção, sacou? E aí, muitas vezes, a pessoa compra, né, naquele projetinho do emagrecimento, fazendo receitinhas low carb, ou sei lá o que foi. Nossa, é muito furado, tá ligado?
Nessa de receita fit, os caras sempre acabam comendo mais do que eles deveriam, né? Ele acha que tá fazendo uma receita fit pra comer menos, mas acaba colocando mais caloria. Por exemplo, pasta de amendoim pra substituir algum tipo de carboidrato, tipo brigadeiro, doce de leite. Ou então fazer um bolo, uma receita mais elaborada e tacar um monte de gordura pra ela ficar gostosa. Só que muito
caro. É o grande pecado de achar que tudo que é saudável, né, é bom pro emagrecimento, né? E aí eles alegam, pô, farinha de trigo é ruim, tem glúten, não sei o quê, vamos partir para farinha, né, de amêndoa. Só que aí esquece da quantidade calórica pela quantidade de gordura, né, que tem na amêndoa. Esquecem disso, né? E aí você soma uma caloria muito desnecessária, né?
Aí se você parar pra pensar, fica obeso, vamos ver quem inflama mais, se é obesidade ou glúten.
Pois é.
Se você parar pra pensar, é a mesma lógica que a gente tava falando mais cedo, né? O cara pensa assim, pô, farinha de aveia é bom, pasta de amendoim é bom, abacate é bom. Se eu misturar tudo, então eu vou emagrecer, né?
É, se tu colocar um cacau ali, tu faz um brigadeiro.
Ele fala que é saudável, então se misturar tudo que é saudável e comer tudo junto, eu vou ficar magro.
Credo, né? Um brigadeiro que era pra ser tipo manteiga e chocolate, virou abacate, aveia, sei que lá.
Virou uma gororoba.
Eu sou contra essas coisas aí. Tipo, brigadeiro de biomassa de banana. Sou contra. Tem que acabar.
Isso aí é criminoso, isso aí, na realidade, cara.
Pois é, eu acho que assim, essa fuga que as pessoas sempre têm, né? Tipo de, poxa, não vou fazer o brigadeiro com, por exemplo, leite condensado e chocolate. Eu vou utilizar uma biomassa de banana pra fazer, tipo, brigadeiro. Assim, se tu quer comer a parada, come, mas come numa quantidade pequena, entendeu? Não precisa ficar inventando essas modas, porque primeiro que eu acho que nem é tão gostoso, posso estar falando merda, porque é igual comida vegetariana vegana. Quando você prova, você acha que é ruim, mas na hora que você prova é uma delícia. Mas a questão é assim, se tu quer comer, come a parada, entendeu? Mas tenha limites.
É, por que você não pega, já que você quer comer brigadeiro e quer comer a biomassa? Porque você não come um brigadeiro depois uma banana. Aí vira uma biomassa de banana, só que no seu intestino. Ao invés de você substituir o brigadeiro pela biomassa, que fica um horroroso, come o brigadeiro e come a banana. Pronto.
Arrasou.
Ou come o brigadeiro com a banana, assim, tipo, como sobremesa, porque é top, cara, também. Chocolate com banana.
Aí já é combinações do João.
Uai, tu nunca comeu pizza de chocolate com banana, cara?
Mas de brigadeiro?
Brigadeiro é um chocolatezinho ali, chulé, né, velho? Ah, cara, eu acho brigadeiro, eu particularmente acho brigadeiro muito doce e excessivo, assim.
Então, se você fizer com cacau, assim, uma receita mais adaptada, fica bacana.
Sei que eu posso ser apedrejado, crucificado por isso, mas não sou fã de brigadeiro, não.
Nossa senhora,
começou. O cara come tudo errado, come a tortuguita pelo tudo de uma vez, enfia toda a tortuguita na boca, não gosta de brigadeiro. É um psicopata.
Numa festinha vai. Um brigadeiro ali enroladinho ali é de boa. Agora esses brigadeiros de colher que tu pega na panela ali e vai matando, eu não aguento não, cara.
É o melhor, né? O brigadeiro tá quente ainda, é o melhor que tem.
Aí, ó, o Vini tá concordando, vocês não estão vendo aí, ó. O Vini tá concordando. Ele faz isso toda semana.
Ele come toda semana uma panela de brigadeiro.
Eu tenho um leite condensado ali na minha geladeira que me aguarda sempre pra eu fazer esse tipo de receita.
Quem quer ganhar peso, né? Põe um brigadeiro e uma farofa na mesma panela e cai pra dentro.
É o combo do escroto.
Brigarofa.
Ou é isso, né? Já tá falando merda há muito tempo aqui.
Então é isso. Tchau, tchau.
Boa noite.